Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Ruma de Braga e na Miróbriga de Santiago do Cacém. Hoje, emissão especial Terra de Abrigo com os Diabo na Cruz. Acabaram de editar o álbum Virou, um álbum que sucede ao EP Dona Ligeirinha, Diabo na Cruz, de Jorge Cruz, B Fachada, João Pinheiro, Bernardo Barata e João Gil, com a colaboração muito especial de Vitorino. Eles que viram a música tradicional e o punk do avesso ao juntarem ambos os estilos, ao fazerem uma espécie de corridinho punk. Enfim, vamos falar com Jorge Cruz durante esta hora de emissão para percebermos como é que a música tradicional portuguesa é uma fonte de inspiração para uma banda punk rock. Durante esta hora, então, falamos com Jorge Cruz, dos Diabo na Cruz.
Antes da chegada, eu disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para dar contigo. Larga lá o osso ao fidalgo doidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha. Olhe que o comércio afugenta muita gente. Antes da chegada, ouça o que lhe digo. Escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Antes de chegar, eu disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para andar contigo. Larga lá o osso ao final do ruidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha. Olha que o comércio fugiu de muita gente. Antes de chegar, eu ouço o que lhe digo: escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Vou largar o que ama mal, vou à perna. Antes de chegar, eu disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para andar contigo. Larga lá o osso ao final do ruidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha. Olha que o comércio fugiu de muita gente. Antes de chegar, ouça o que lhe diz. Escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente.
Cruz é um projeto que reúne uma série de músicos que fazem parte de várias bandas. Será que eu posso considerar que é uma espécie de Flor Caveira All Stars? Ou...
Bom, não diria tanto no sentido em que só o B Fachada, que aliás já não está na Flor Caveira neste momento, é que é um músico vindo de oriundo da Flor Caveira. Mas é um bocadinho uma espécie de junção de pessoas diferentes da cena rock de Lisboa, que eu não restringiria à Flor Caveira, mas também à Catadupa, à Amor Fúria, isto se quisermos falar em editoras. Portanto, tem músicos do Esferomona, do TV Rural, pá, que depois também tocam com João Coração, com o Real Combo Lisbonense, B Fachada, eu.
E cada músico continua a ter os seus projetos, independentemente de estarem nos Diabo na Cruz, não é?
Sim, sim.
O que é que, então, estes músicos encontraram aqui nesta, entre aspas, ilha para experimentarem? É o sentirem-se à vontade para experimentar a partir do rock, do pop rock independente, tocarem na música tradicional portuguesa também, ou é algo mais que isso?
Pá, eu acho que esta geração, embora alguns destes da malta da banda, portanto, eu tenho agora 34 anos, acho que alguns terão 30, 31, o Fachada é mais novo, tem para aí 24, mas há uma geração, portanto, considerando que é um bocadinho uma geração que está a fazer música já nos anos zero, eu estive a fazer música desde meados de 90 que edito coisas, é uma geração com muito menos preconceitos em relação a aquilo que é a nossa identidade, seja musical, seja, sei lá, pode ter a ver até com o sei lá, o feno de Portugal, ou qualquer coisa, eles gostam. Encontrei um bocado isso numa geração relativamente mais nova do que eu.
A tua geração tinha um bocado receio, ou não se sentia à vontade em cantar em português, não é? Tu que vens também de uma área do grunge e tudo, mas tu tocas grunge e cantas em português também, não é?
Filo na altura, agora não tanto, mas sim. Opá, experimentar com o rock, na altura é verdade que o grunge era uma coisa, pronto, já a malta ouvia isso e era uma influência, mas foi sempre tentar fazer qualquer coisa que eu ainda não tivesse ouvido, não é? Não sei se consegui isso muito bem, mas tentativa era um bocado essa. Acho que a minha geração em geral, os músicos com que a gente se cruzava e com que nós tocávamos ao vivo, etc., procurava algo diferente, procurava tentar fazer, acho eu, aquilo que já tinha ouvido, tentar fazê-lo tão bem. Um bocado, parece-me a mim, foi uma discussão que foi tida nessa altura. Eu tive um bocado solitariamente, pouca gente pensava como eu. Havia pessoas de outra geração que pensavam assim, o Pedro Ares Magalhães ou o Vitorino, eu lembro, por exemplo, de intervirem com esse tipo de ideia. Mas as pessoas mais ou menos da minha idade, que fizeram música nos anos 90, ou que nasceram para a música nos anos 90, acho que tinham um bocado de vergonha ou Não sei muito bem, não tinham facilidade em assumir essa
muita gente dizia
identidade.
Muita gente dizia que o português não soa bem, mas agora aquilo que nós vemos nestes últimos 5, 6 anos, vemos muita gente a cantar em português e as palavras soam bem.
Sim, nunca foi uma verdade isso, né? O português não soar bem nunca foi uma verdade. Mas parecia ser um bocadinho um complexo. Pá, foram precisas certas coisas, sei lá, começou para aí, às tantas, a Expo 98 e o do Euro 2004 e as bandeiras, e o Scolar e o Mourinho e o Cristiano Ronaldo é que trouxeram essa autoestima um bocadinho para cima.
Ou isto não será também um bocado o vírus do fado que tocou nas pessoas?
Pá, a música portuguesa nunca foi só fado, não é? No meu caso, para mim a música portuguesa é oriunda do Zeca Afonso, do Sérgio Dinho, por aí fora, mas mesmo nos anos 80, pá, um António Variações ou Chutos, quer dizer, estavam muito à vontade com o português, eram pujantes, eram artisticamente visionários, tinham algo a dizer sobre nós e sobre si próprios ao mesmo tempo. Para mim sempre foi mais fácil identificar-me com isso do que com uma banda que me soa uma segunda geração de algo que eu já ouvi lá fora, embora eu ouça muita música anglo-saxónica.
Os loucos estão certos, os certos estão fartos, os fartos são modernos com os pés no chão. Os sócios estão pobres, os pobres estão mortos, os mortos são vivos em preservação. O bairro está cheio, as cheias estão à porta, o António das chamuças mudou de canal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los, foram avisados, não nos querem mal. Para barreira, 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 para os loucos estão pardos, os parvos estão no trono, o trono que era bênção fez-se maldição. Os trilhos estão cruzados, a fome e à espera, o tio é ao casório para insultar o irmão. Os patos comem putos, os putos comem ratos, na igreja de São Tato hoje há bacanal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los, foram avisados, não nos querem mal. Ai, 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 já que a gente se habituou, ai, 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 já que a borga continua, já que o ritmo não recua, seja o filho avô do pai. Os loucos estão certos, os certos estão fartos, os fartos são modernos com os pés no chão. Os trilhos estão cruzados, a fome e à espera, o tio veio ao casório para insultar o irmão. Os patos comem putos, os putos comem ratos, na igreja de São Tato hoje há bacanal. Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los, foram avisados, não nos querem mal.
Álbum virou, isto é um bocado também, por um lado, imaginamos no Viraminhoto, mas isto não será virar a música do avesso, porque muitas vezes a música tradicional portuguesa partia da tradicional portuguesa e ia ao rock. Aqui é o rock que vai à música tradicional portuguesa. Há aqui uma inversão, penso eu.
Uhum.
Claro que há outros exemplos no passado, mas que há uma base de uma banda rock.
Se quisermos ser até um bocadinho académicos, essa discussão havia nos anos 70, portanto na altura pós-revolucionária, quando se fez mais música de inspiração tradicional, ou pelo menos mais gente estava a fazer. Veio a Brigada Vitor Jara, Os Raízes, o Almanac, quer dizer, uma quantidade de projetos, o GAC. Havia uma discussão um bocado de como é que deveria ser feito. Havia puristas, pessoas que achavam que a música devia ser basicamente uma reprodução daquilo que foi recolhido, portanto, estar o mais próximo daquilo que é a tradição oral, etc. Eu penso que nós nos inscrevemos um bocado numa linhagem que terá, primeiro nesses cantautores que fizeram experiências, como o Sérgio Godinho, o Fausto e o Zeca em especial, mas em bandas como Banda do Casaco ou Estrovante, e mais recentemente aqueles que são talvez a grande banda assim, dos últimos 10 anos portugueses ou dos últimos 20, que são os Gaiteiros de Lisboa, para mim, que não trabalham com baterias, guitarras elétricas, etc.
Exato, diferente.
Mas eu só posso trabalhar com aquilo que sei mexer.
Mas tem um espírito punk também, não é?
Tem um lado, não é? Aquilo apetece saltar.
Se subir, aquilo é uma música punk.
Lá está, pronto. A nossa ideia, obviamente, não foi partir dos instrumentos portugueses obrigatoriamente, embora os usemos, mas partir do rock... Se queres, pronto, para me explicar melhor, eu tive um bocado essa visão na minha cabeça já há mais de 10 anos com um movimento brasileiro. Acho que a música brasileira acaba por servir um bocadinho de exemplo. Fez-me sentir, na época em que eu estava, em que toda a gente, os meus amigos e toda a gente cantava em inglês e fazia rock parecido com outras bandas que a gente já ouvia, eu não queria bem ir por aí, não sentia que fosse esse o caminho para mim. E os brasileiros... serviram um bocadinho de acordar para a vida com um movimento que é o Mangue Beat, que tem o Chico Science e Nação Zumbi, o Mundo Livre S.A., que fazem música rock popular brasileira. Claro que isso, eles
têm
uma longa linhagem também.
Estética também, não é?
Exatamente.
Uma grande inovação, porque ao fim e ao cabo metem hip hop, metem funk, metem...
Toda a amálgama é elevada, quer dizer, aquilo gera-se uma amálgama ali de coisas, mas nunca perdes a referência.
Nunca
se perde
a identidade
eles...
brasileira do Recife e até mesmo... Também porque há uma forte identidade, há ali um manifesto, Mangue, uhum. E os Caranguejos com Cérebro, uhum. E toda aquela temática
os super ego vieram
do Fred
fazer...
04, do Chico
Exatamente.
Science...
O Fred 04 para mim é um... Na altura, então, era uma referência... Eu estava sempre a ouvir aquilo. Nós fomos pelo caminho do manifesto, na altura, em 2000, e tentámos um bocado percorrer esse caminho. Era um bocadinho cedo, e o nosso manifesto, às tantas, embora tivesse algum humor, o humor estava um bocado escondido e foi um bocadinho mal recebido. Digamos que o Diabo na Cruz vem um bocadinho do fim do superego, numa altura em que já estávamos a fazer isso, rock com música tradicional... Só que, entretanto, passou algum tempo, eu acabei por, em cada um dos meus discos a solo, como editados em nome próprio, Jorge Cruz, acabei por deixar lá um ou dois temas sempre a apontarem nessa direção. E quando conheci esta malta, voltando um bocado à pergunta que me fizeste anteriormente, encontrei-me um bocado com uma geração que não tinha complexos e que, obviamente, estaria muito à vontade com este tipo de ideia e pudemos explorá-la... porque foi exploração, nós não arrancámos para a banda e o som já era aquele que nós acabámos por fazer. Nós fomos procurando um som primeiro em trio, depois já com teclas e bragueza, e portanto era a hora certa, pelos vistos, cosmicamente, para surgir isto.
Mas de qualquer maneira, e tu falas-me um bocado de influências norte-americanas, mas eu aqui, sobretudo, a forma como as guitarras muito, muito rápidas, soltas, são tocadas, eu nunca me esqueço do indie pop britânico, sobretudo do final dos anos 80. Por exemplo, os Wedding Present, e até esta banda, é curioso que esta banda, os Wedding Present, acabam por na altura em que se dissolvem, alguns dos membros dos Wedding Present formam uma outra banda, que são os Ukrainians, e também fazem um folk rock baseado em temas tradicionais da Ucrânia. E aqui há algumas malhas de guitarra que me fazem muito lembrar esses Wedding Present,
pois não conheço,
esses
sinceramente,
Ukrainians.
Não há bandas, acho que são os Dexys, Midnight Runners, outras bandas que fizeram isso com música mais celta, não é?
Exato.
Fusão. Não é que eu tenha ouvido muito essas bandas, mas eu falei em anglo-saxónico, não é? É verdade, sei lá, desde o... acho que houve um disco que foi um bocado impulsionador do início das canções, que foi o This Is Model do Elvis Costello, e que não é americano, obviamente. Epá, mas se eu fosse para as influências que estão, eu não consigo decifrar, e acho que é muita coisa que está para aqui, que é metida na minha, não é na minha, na cabeça de todos, e que acaba por dar as malhas de cada um. E sei lá, mesmo às vezes dou por mim a ver, pá, isto é capaz de estar a soar um bocadinho a Sérgio Godinho, quando eu não estava a planear minimamente. A música que nos sai é um bocado a que está na nossa cabeça, e se ouvimos muito uma determinada coisa. E o Sérgio Dinho é um bom exemplo.
Sim,
é uma coisa,
Sérgio,
que eu ouvi tanto
com o
Nuno na minha
Rafael,
vida.
Não é? Também é um exemplo de, em termos de, não estou a falar agora das letras, mas em termos de arranjos, são muito camaleões. Cada tema tem sempre uma miríade de novas soluções sonoras, até mesmo com uma máquina de escrever ou com...
É, mas o Sérgio Dinho em que eu mergulho e mergulhei mais tempo é muito anterior. É aquele Sérgio.
Daí também
Godinho...
a tua destreza nas letras, na forma como constróis as letras e...
Pois, não sei. Pronto, Pano Cru, Campo Lido, Canto da Boca, Salão de Festas. Salão de Festas, que é um álbum do Sérgio Dinho um bocadinho esquecido, e que eu acho que para o Diabo na Cruz se tornou um álbum muito importante. É um álbum de 84, se não me engano, porque tem aquela coisa transmontana lá para o meio, assim, uma coisa melancólica. Quanto às letras, sempre foi o meu trabalho mais... Quer dizer, desde há 15 anos que faço música, acho que escrever é uma parte muito importante. Esta é uma fase um bocado diferente daquilo que estou a escrever. Acho que sempre tentei dizer muita coisa ou ter muito significado em cada frase que dizia, pelo menos para mim, ter muito eco emocional. Estas canções não têm tanto isso. Tentei ao máximo, portanto, às vezes eu acho que antes tentava dizer em poucas frases muita coisa e agora tento dizer em muitas frases pouca coisa. Tento dizer o mínimo que conseguir, mas escrever muita coisa.
É casamento no altar de São João. É casamento porque a avó anda doente. É casamento porque sim e porque não. É casamento porque os tempos são modernos. E é casamento porque eu gosto mais de ti. É casamento porque nem és indiferente. E é casamento porque o padre não se ri. É casamento que amanhã estou ocupado. É casamento para o tio sempre bradar. É casamento que o solteiro fica velho. É casamento que anda tudo para casar. É casamento anunciado de repente. E é casamento preparado por menor. É casamento mesmo em cima do joelho. E é casamento na feira de Rio Maior. É casamento porque te amo há muito tempo. É casamento porque eu tenho te conheci. É casamento que a pensão show para férias. É casamento desde a hora em que eu te vi. É casamento já que hoje ninguém casa. E é casamento para alegrar a minha mãe. É casamento porque és linda como a lua. E é casamento que eu não quero mais ninguém. Meu amor, há mil formas de ser louco e três formas de ser feliz. Mas no fim celebrar um casamento e é contigo, algo me diz. Na igreja, na tasquinha. É casamento até nas portas do sol. É casamento para vestir uma gravata. É casamento para estrear um lençol. É casamento porque foste a escolhida. E é casamento porque me fazes muito bem. É casamento para acabar com as raparigas. É casamento na rotunda do Cacém. Meu amor, há mil formas de ser louco e três formas de ser feliz. Mas no fim sobra um casamento e é contigo, algo me diz. Meu amor, há mil formas de ser louco e três formas de ser feliz. Mas no fim sobra um casamento e é contigo, algo me diz.
Este disco foi o primeiro disco de todas as coisas que já editei em que não pus letras. Achei que não fazia muito sentido, mas pelos vistos acabei por descobrir que tinha 80 e tal ou 90 personagens no disco. Nas 11 canções.
E essas personagens são colocadas no interior do disco,
uhum.
Em desenhos,
numa espécie de lenço de namorados.
Num lenço, exato, que é um lenço tradicional. Uhum. Esse lenço é de onde? Faz parte
do... Penso que é minhoto.
Minhoto, não é? Uhum. Exato.
É o lenço minhoto. Aliás, a capa é uma minhota a virar, uma minhota um bocado roqueira, um bocado sem a vergonha das suas avós. E pronto, é um bocado
isto também poderia ser imagem. Um bocado uma indumentária a Nuno Gama
pois,
o Nuno Gama a pegar em
Joana Vasconcelos também Paulo Rego, nós, quer dizer, nós tínhamos o Paulo Ribeiro, que é da Flacaveira, e como a Flacaveira é religiosa, pronto, é um grupo de pessoas religiosas e algumas um bocado puritanas, isto só podia ser possível uma capa destas feita por uma pessoa da Flacaveira, senão estávamos tramados, está-lhes a pedir para editarem um disco com uma capa destas, e foi uma pessoa da Flacaveira, que é o Paulo Ribeiro, mas pudesse ter sido a Paula Rego, pronto, teria ficado ligeiramente mais artisticamente, provavelmente mais comprida a ideia.
Não, mas a capa e o lenço e todas as personagens que estão incluídas dentro desse lenço explicam um pouco o espírito do Diabo na Cruz, não é?
Sim, de uma forma simples, não é? E despretensiosa, um bocado essa alegria, essa celebração de coisas que têm a ver com a nossa cultura. Sendo que é um disco de rock e a nossa ideia era que parecesse, que tivesse uma imagem portuguesa, que remetesse logo para o imaginário do que é português e do que é a tradição, mas que fosse claramente uma capa de rock. E acho que isso está conseguido nesta capa.
Há temas que são mais rock menos... Há outros temas que têm mais... têm uma gênese mais popular portuguesa. E, sobretudo, estamos aqui a ver o corridinho do verão. Isto de misturar corridinho com guitarras elétricas sabe bem, sabe-te bem.
Muito bem, muito bem. O corridinho é uma... Eu lembro-me de Entavira. Nós passávamos férias em Entavira, às vezes, a minha família, na minha primeira infância. E lembro-me de ver um rancho e aquela coisa, e o homem lá no meio, hoje, epá,
o homem
cantar
parece
muito
a fazer
rápido.
Parece estar a rapar, não é?
Parece, claramente. Está a rapar. E aquilo tem uma vida, aquilo... Um puto de 5 ou 6 anos que eu devia ser na altura, devia ficar colado, lembro-me, aquilo é uma imagem muito forte. Para mim, eu senti-me um bocado tímido a fazer, porque não sei, às tantas sou um bocadinho mais introvertido do que sou obrigado a ser nesta canção, realmente. Agora, pronto, foi espontâneo a união com um rock... embora esta canção tenha demorado um bocadinho a chegar ao seu formato final. Porque lá está, quando uma ideia te parece boa ou parece boa à banda à entrada, é difícil depois tu evoluires daí para a frente. E isso foi uma coisa que esta banda conseguiu fazer também porque teve fases diferentes. Teve uma fase em que era um trio, depois tornou-se quinteto, e eu vi-me obrigado a entregar as minhas músicas depois da ideia estar conseguida ao resto da banda, também pela credibilidade que eles merecem, mesmo como artistas individuais. E elas passaram por transformações importantes na forma como soam para se tornarem um bocadinho mais complexas, ganharam alguma sofisticação com isso. E o caso do Corridinho é um bom exemplo disso, que começa com aquelas paragens, depois transforma-se em folclore puro, depois passa a ser mesmo só quase uma zeppelinada e depois quase só folclore outra vez. Pronto, foi uma viagem que a canção fez, que não foi propriamente o seu formato inicial.
E que outras influências da música popular, dos ranchos folclóricos, de música tradicional que tu ouves, dos Gaiteiros de Lisboa, ou etc., de recolhas do Giacometti, por exemplo, que achas que estás ali a experimentar, mas que não conseguiste ainda dar ali a volta, a introduzir num tema rock, mas que ainda pensas integrar?
Pois, devo dizer que eu acho que isto é uma primeira tentativa, porque foi ali um ano...
Isto é um álbum experimental, não é?
Foi uma experiência, e eu imaginaria, se nós tivermos tempo para nos continuarmos a dedicar muito à banda, que o segundo disco possa vir ainda a ser melhor, espero eu.
Foi feito muito rapidamente.
Foi feito muito rapidamente.
Foi feito muito aquela lógica punk.
Isso sente-se, né? É um bocado.
A urgência em fazer, em construir o disco. Gravaram em menos de uma semana, penso
sim.
E os temas já estavam feitos. E também acaba por ser um disco com temas curtos e acaba por ser um álbum curto. Eu não vi qual
tem
é o
meia
tempo
hora.
Total, mas meia hora, pois. Agora a questão é esta: vocês, quando forem apresentar este álbum ao vivo, vão dar
vamos
um concerto
mais
de meia
umas
hora?
Coisitas. Não. Vamos tocar mais umas coisitas. Mas eu sempre gostei muito de concertos curtos e gosto de discos curtos, não só os dos anos 70, 80, como agora me parece que as pessoas têm menos tempo para ouvir álbuns inteiros, e nós queríamos que as pessoas ouvissem o álbum inteiro, que ele tivesse interesse de uma ponta à outra, não tivesse provavelmente tempos mortos, e acho que isso está conseguido. E as canções também são curtas, um bocado por um método meio Lobo Antunes, que é, começas por pôr todas as ideias que achas boas, mas depois vais a cortar, o livro começa com 1000 páginas e acaba com 500. E foi um bocado por isso também que elas se tornaram curtas, e porque a urgência que havia, que intrínseca delas, era melhor defendida dessa maneira. Mas voltando à pergunta que me fizeste anteriormente, acerca quase da inspiração e de onde é que isto vem, para me explicar, isto é uma coisa muito inconsciente. Eu não andei a ouvir música para esta fase. É verdade que é música simplesmente que eu ouço desde o tempo, sei lá, do meu pai a ouvir em casa e eu ser miúdo, e fiz um bocado um reencontro com ela já há uns 10 ou 15 anos, e ouvi muitos vinis e muitas coisas antigas. E agora, quando foi para fazer estas canções, eu baseei-me quase só em beat, portanto, qual vai ser o tempo da coisa, e mais ou menos o que é que vai acontecer com a bateria, e vir uma melodia que fosse evocativa de qualquer coisa popular, e depois começar a meter palavras muito rápido. Tentar fazer isto o mais rápido possível para apanhar um bocado uma consciência, uma corrente de consciência, um stream of consciousness, como diz o Jack Kerouac, a Beat Generation. Eu adoro Bob Dylan, é tipo... O Dylan e o Zeca, que eu acho que são um bocado irmãos para culturas diferentes, têm um bocado o mesmo papel, e que trabalham, lá está, com uma poesia difícil de decifrar, embora imensamente rica. Portanto, essa área era um bocado a área onde eu queria estar, onde eu me sentia à vontade, e deixar tudo acontecer muito rápido. Portanto, é mais a posteriori que eu acabo por identificar, como estava a dizer atrás, que olha, isto está aqui um bocadinho de Sérgio Godinho, está aqui um bocadinho de não sei o quê, ou então não está aqui nada, eu pensava que isto era muito mais popular do que é. É menos um trabalho relacionado com a recolha musical ou com a tradição musical. Eu aceito-a já dentro do meu inconsciente e penso que é só música popular portuguesa.
Ah, meninas, à espera, vamos lá para isto andar. Só me escondo no armário, quem se deixar assustar. O que sonhas já fiz, o que queres, eu dispenso. Como a tinta lata para furar este silêncio. O guru vem arranjado, o luar está bonito. Volta aí uma cera que eu empresto a pito. Quem me nega sabe bem o que eu penso e que eu acho. Já pelo garrafão e da malga do gaspacho. Sente. Vai-te rir, meu amor, que eu nasci para dar-te bico. O que só vês eu aprendo, o que não só vês ensino. Vira disto, toca o mesmo, já começo a chatear. Do patrão aqui da gênia grilar. É de tudo que é cansado, se calhar não é para menos. Gente deste país parece que tem febres fenos.
Portanto, já estavas a falar num próximo disco e o próximo disco que vocês irão gravar terá a mesma formação, isto é, a mesma base, guitarra, baixo, bateria, a bragueza do B fachada.
É difícil saber.
Portanto,
tudo está em aberto.
Para ti não faz sentido integrarem uma gaita de foles ou um bouzouki ou uma coisa assim neste projeto?
Nunca pensei nisso.
Ou um acordeão, não faz sentido.
Nunca pensei nisso, de qualquer modo. À partida não é propriamente esse o caminho mais imediato que nós podemos vir a tomar, não. Nunca nos interessaria fazer uma coisa que já foi bem feita, não é? Exato. Tu tens o, tu tens pá, a Amélia Mujo, tu tens até se for preciso a Marisa ou a Dulce Pontes a fazerem isso. Uhum. Tu tens os Gaiteiros, tens o Janita, como tu estavas a dizer, já muita gente partiu do tradicional para fazer rock. O Janita tem versões muito roqueiras de coisas, com o Mário Delgado, etc. Há muita coisa muito boa já feita.
Porque aqui, ao fim e ao cabo, o DNA dos Diabo na Cruz é um bocado urgência, rapidez em despechar os temas, um espírito punk.
Somos muito punk rockers, somos. E a música popular sempre ir, a música popular também tem essa crueza, daí que eu acho que seja um casamento que faz sentido, percebes? Eu acho, e há pouco tempo vi uma banda de Boston irlandesa que fazem uma espécie de um punk rock irlandês, e aquilo faz sentido, quer dizer, casar estas duas coisas não é nada de muito que obriga muito esforço. Devo até dizer que este é dos discos, uhum, foi dos discos mais relaxados a montar e que exigiram menos esforço, algum pensamento, alguma sofisticação.
Eu sei do que
esforço.
Estás a falar, portanto, uma banda que é do meio da não sei se serão os Flogging Molly,
não,
são norte-americanos.
Não, estou a falar dos Dropkick Murphys. Okay,
exato. Porque deve ser um bocado daquela área também dos Gogol Bordello, da mesma editora. Agora, eu não sei se são só os Flogging Molly que são editados pela editora de Gogol Bordello ou se esses também os... como é que tu
Dropkick Murphys. Eu não sei se é assim é parecido o nome.
Exato, mas é exatamente esse o espírito, fazer música punk com as raízes.
Sim,
alguns temas.
Acho que sim, em alguns temas sim, mas como ideia, basta ver que nós chegamos ali ao ensaio, estamos a conversar um bocado, a mandar umas bocas uns aos outros, depois ligamos ali à amplificação e aquilo é sempre a abrir. É tipo pim, 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 umas gargalhadas, é um bocado essa a ideia, a festa, a celebração que nós sentimos sempre que faltou, que eu sempre senti um bocado que poderíamos ter em relação à nossa própria música. E é com muita alegria que a gente acaba por fazer aquilo, quer dizer, de uma forma, entregando a coisa com muita urgência, é verdade, mas porque eu acho que também não havia outra maneira de o fazer nesta altura, percebes? Nós estamos num grupo de gente que faz música urgente, faz música rápido. Eu andei a fazer música muito, a elaborar demasiado. O último disco que eu fiz demorei 4 meses a acabá-lo. Estava completamente farto daquilo e tornar-me, quando conheci esta malta, vim viver para Lisboa, vir gravar discos, quer dizer, o disco do Guilul, estávamos nós a gravar o disco do João Coração e aparece o Guilul à tarde a dizer, deixa-me que tenho que gravar aí umas malhas, e gravou 4 ou 5 malhas do disco 4, que veio a ser um disco dos melhores discos do ano, que ele gravou ali em 4 horas, enquanto que eu fui almoçar e fizemos um buraco, que é tudo feito urgente, de uma forma muito urgente. Nós fazemos de uma maneira diferente, mas estamos envolvidos num grupo de gente que trabalha assim, e isso acabou por nos trazer.
Uns influenciam a maneira de outros trabalharem, não é? Portanto,
trabalhamos todos uns com os outros.
E isso influencia. Ao fim e ao cabo, acabam todos por ficar com esse...
Eu consigo ver melhor isso nos outros do que em mim. Sou capaz mais de apreciar isso no João Coração, no B Fachada, no Samuel Lúria, no Tiago Ilul, no Jonatas Pires dos Pontos Negros, olhar para eles, ou no Manel Fúria. Dizer, tu não sei o quê, estás a fazer isso porque não sei o quê, foste ver ontem o Jonatas a fazer não sei o quê, por isso é que... mas isto é a coisa mais saudável, parece-me. Aliás, rara, parece-me, em Portugal, mesmo noutras artes, haver 6 ou 7 ou 8 pessoas com talento e diferentes e com carisma, um carisma próprio, que se picam uns aos outros, mas também gostam uns dos outros, e que partilham coisas, e isso faz com que eles avancem mais rápido. Mesmo nas suas próprias obras, não é? Porque partem de um disco para o outro em 6 meses, já deram um salto dos diabos, porque, entretanto, ao lado deles, fizeram-se mais 3 coisas, e eles participaram em 2, eles viram acontecer aquilo, etc.
É que é uma coisa que se vê no vosso... agora, nesta nova geração de músicos, é exatamente esse companheirismo, coisa que anteriormente eu via uma certa competitividade, não é? Uhum. Parece que as pessoas não eram amigas, ou... Claro que havia, e na altura, nos anos 80, havia o Rock Rendezvous, e havia muita gente que se juntava, nos anos 90, o Johnny Guitar, e havia uma grande comunidade de músicos. Mas se calhar não havia tanta gente, uma plataforma comum a tanta gente a trabalhar uns com os outros.
Uhum.
Claro que havia 2, 3 grupos que trabalhavam entre si, mas aqui estamos a falar de uma série de músicos, uhum, não é? Que uhum, estão sempre misturados uns com os outros, uhum, não é?
Eu voltaria a falar dos brasileiros, que sempre tiveram isso com muita naturalidade, muito à vontade. Sempre foi uma insegurança. Nós tivemos muitos bloqueios que tinham a ver com a nossa própria insegurança, parece-me a mim. acho que neste grupo de pessoas o que acontece é próximo talvez do que poderá ter acontecido na altura do Canto Livre, do Vitorino, Zeca, Júlio Pereira, Fausto, Zé Mário, Sérgio Godinho, pá, Jorge Letria, quer dizer, eram pá, aí 10 ou 15 também, só que eles estavam unidos por um ideal. Sim. E por uma revolução, e no nosso caso nem isso. Há quem diga que
é uma nova revolução da música portuguesa também, não é? Pois, é uma afirmação do português como língua franca da música do rock português, não é? Que não tem sido.
Se o for, é o de uma forma despretensiosa, algum panfletarismo, principalmente no início em que nós nos afirmávamos dessa maneira, ou eles, porque eu sinto-me incluído, mas a verdade é que eu estava cá 10 anos antes e a minha inclusão é um bocado natural, mas eu sempre fui um bocado, tive um pé dentro e um pé fora deste movimento, sempre tive a minha vida a seguir independentemente disso, mas antes de mais, acho que há quem associe isto à religião, não é? Porque é uma boa história. Vamos lá ser sinceros, isto está associado à
religião
por ser uma boa história.
Também.
Não tem nada, para mim não tem nada a ver com a religião. É óbvio que dentro da Flor Caveira tem, porque eles são batistas e era isso que os unia. Mas o B. Fachada, eu, o próprio João Coração, embora o João Coração seja católico, isso é só mais uma coisa para vir na biografia, porque não é isso que rege o trabalho deles.
O próprio B. Fachada também já vinha de uma outra ligação, por exemplo, com a Merzbau, onde também muitos músicos não cantavam em português, cantavam em inglês também.
É, mas era uma casa diferente, mais desgarrada, mais tipicamente portuguesa, como foram a Borland ou como foram outras casas interessantes de música alternativa em Portugal. Aqui estas casas, e às vezes são mesmo casas, porque às vezes vamos à casa de um e estão lá oito, e estão a acontecer coisas entre todos. Eu lembro do Coração me dizer, o B. Fachada, que é um rapaz que faz músicas e não sei o quê, foi lá ao concerto e disse, foi ver o Tiago e Lula, acho eu, e nós estávamos todos em palco, ele disse, tenho inveja dessa vossa coisa de estarem todos juntos. Em piada, que é uma forma do Fachada falar muito, muito dele. E não tardou muito, também ele estava envolvido nisto tudo. As pessoas juntam-se, é um bocado como... Isto aconteceu um bocado como naqueles reclames em que começa um a ir pela rua fora a gritar uma coisa num megafone, depois aparecem mais dois, quando dá por ele está com uma porrada de gente atrás dele. Porque a mensagem é boa, porque a malta se diverte, porque... Não é que não haja nenhuma competitividade, acho que há uma competitividade natural... Só que fraterna, existe amizade e existe algum picanço que eu acho saudável. Eu às vezes sou dos principais a lançar essa gasolina para o fogo.
Uhum. Também é necessário,
para
não é?
Puxar por eles. Às
também
vezes.
É necessário.
Às vezes tenho aqui um lado também, desculpa estar a levar a conversa mais longe, mas só para também que as pessoas entendam isso, eu estava aqui antes e eu passei por muitas dificuldades e tive muitos obstáculos porque estava sozinho. É muito mais fácil estar em grupo. E eu senti sempre a necessidade de lhes dizer, é ótimo estarmos aqui todos, vocês estarem todos em grupo. Unam-se porque isso é muito bom para vocês. E no que eu puder, às vezes servi como conselheiro, outras vezes fiz de produção em alguns discos, portanto, ajudar um bocado as bandas a mais rapidamente chegarem a um sítio que é o que elas querem obter.
Da luz ou tempestade, já
a entrada tem, é simbólica, tem aqui a voz do Vitorino. Uhum. O que é que o Vitorino traz a este disco, para além de ser uma das tuas referências que tu já falaste, do passado, conjuntamente com o Zeca Afonso, com a Banda do Casaco, com uma série de músicos que na altura tocavam uns com os outros também, mas aqui também há o espírito do que espírito é este do Vitorino que vocês absorvem?
Na minha opinião, o rock é um mundo de carismas. Às vezes ter atitude é mais importante do que ter música, foi assim muitas vezes. Primeiro vem a atitude, os Pistols ou os Nirvana, e depois é que vem a música, embora a música depois possa ser muito boa, como era esse caso, essas duas bandas. Portugal não costuma ver as coisas assim, e eu vejo assim, e às tantas dos meus amigos também veem isso assim. Eu acho que o Vitorino é dos gajos com mais pinta que há na música portuguesa. Ele entra na sala e tu, quer dizer, podem estar lá 8 gajos, tem a mania que são os maiores, que entra o Vitorino com a sua pinta e toda a gente, como é que está o senhor Vitorino? Portanto, antes de mais, acho que ele marca essa presença porque é um homem, lá está, com aquela pinta que eu gostaria de ter quando tivesse a idade dele. É rock nesse sentido, não é? É um gajo com uma imagem de marca, com uma presença muito, muito própria.
Como também é o Janita, por exemplo, e aí o Janita até teve mais a trabalhar com vários tipos de música, com um projeto de rock progressivo, Beduínos a Gasóleo.
Mas o Janita, sem dúvida nenhuma, o Janita é uma grande voz, ainda para mais, etc. O Vitorino é mais clássico, é um homem clássico, é um homem de canivete, né? Eu estava a almoçar com ele há pouco tempo e ele veio o pão alentejano, ele sacou o canivete e começou a cortar o pão logo com o canivete, quer dizer, ele não usa a faca que lhe dão no restaurante. É uma pessoa que eu admiro imenso, é uma pessoa que eu acho que não tem, apesar de tudo, não é tão reconhecido como muita gente, como acontece com muita gente. Agora o Aguardela acaba por ser conhecido já postumamente, de uma forma que eu acho que, epá, era porreiro terem feito isso 5 anos antes, porque era mais do que evidente a importância que ele tinha. E o Vitorino é dessas pessoas, é uma grande honra para mim e para nós tê-lo a abrir o disco.
De certa forma é uma homenagem que vocês também fazem ao Vitorino e ao espírito entre aspas subversivo do Vitorino, porque nós aqui falamos sobretudo de subversão também.
É um bocadinho.
Pronto, uma última questão é, depois vocês ao apresentarem este disco ao vivo, tu dizias-me que ainda iriam incluir mais algumas coisas. Que coisas é que vão ser essas para fazerem uma hora de espetáculo? Uhum. E quando é que isso irá acontecer?
Bah, um gajo que faça solos de guitarra de 20 minutos, claro, que é para que isto ficar mais longo. Não, estou a brincar. Vamos pegar em dois ou três temas que ficaram de fora. A verdade é que nós tínhamos uns 16 ou 17 e ficámos mesmo só por aqueles em que acreditávamos totalmente. Já estamos a mexer num desses temas e somos capazes de incluir uma recriação ou duas de coisas que ficaram, coisas de há 30 anos.
Isto é, temas que... temas de outros cantores.
Sim, sim.
Das tuas referências.
Somos capazes, sim. Somos capazes
que
de
neste momento são surpresas, não é?
Nisso. Sim. Até porque ainda não está totalmente decidido, já começámos a falar sobre isso. Mas felizmente estamos a lançar o disco primeiro, vamos fazer um bocadinho de trabalho de divulgá-lo e vamos para a estrada já com tudo montado a seguir. Mas não estamos a fazer tudo ao mesmo tempo, eu acho que aqui em Portugal vale a pena fazer as coisas uma de cada vez. Portanto, nós começamos a tocar daqui a um mês.
Daqui a um mês, e onde é que vão começar?
Vamos começar por ir à FNAC fazer uma pequena intervenção no dia 26 de novembro, mas isso foi agora extraordinário porque eles falaram connosco agora recentemente, porque na verdade nós temos uns concertos iniciais quase para rodarmos um bocadinho mais, embora tenham importância, na Costa da Caparica 4 de dezembro e Castelo Branco 5 de dezembro, e depois temos a apresentação do álbum dia 11 de dezembro no Music Box em Lisboa.
Uhum. E para além disso, ainda estão a marcar datas, não é?
Sim, estamos sempre a receber datas e vamos estar a tocar o ano todo que vem, Já vamos tocar agora uma feira das sopas, por isso estamos muito otimistas, dado que a nossa ideia é tocar em tudo o que sejam feiras de alimentação pelo país fora. Somos uma banda de punk rock tradicional.
E apesar
é
de serem
lugar.
Uma banda de punk rock tradicional, veem-se em 2010 a tocar em festivais de músicas do mundo?
Adorava, acho que sim. Acho que era bom que as pessoas que programam música... festivais com música popular de outros países levassem as propostas novas que há, que estão a mexer com isso. Nós obviamente que vamos a esses festivais, gostamos desse tipo de música e imaginamos-nos lá.
Uhum. Ok, muito obrigado, Jorge, e esperemos que tenham muitos quilómetros para percorrer na estrada. Então.
Obrigado, Luís. Okay.
Era sua arma de três canos e a torneira da foz do Nilo. Fora vista em fuga há 11 anos junto à cova do Monte Esquilo. Venham ver, diz o galo, ai que medo, grita a flor. Tem os corninhos do diabo e os dedinhos do Senhor. Voltou, voltou, a lebre voltou.
Pronto, ao final de mais uma emissão da Terra Pura, estivemos com Jorge Cruz, que nos apresentou o álbum dos Diabo na Cruz, o álbum Virou, que sucede ao EP de estreia Dona Ligeirinha, e este é um super grupo nacional que tenta exercitar o punk rock com melodias da música e ritmos também da música tradicional portuguesa, desde Minhoto, ao Corridinho Algarvio, uma super banda constituída por Jorge Cruz, B Fachada, João Pinheiro, Bernardo Barata e João Gil. Tivemos também a oportunidade de ouvir a entrada deste disco com Vitorino. É tudo por hoje, a Terra Pura regressa em breve. Ficamos ainda com mais um tema deste Virou, Bico de um Prego, deste álbum dos Diabo na Cruz, que será certamente um dos discos do ano de 2009 da música tradicional portuguesa e do rock português.
Segui-te na estrada, cantei-te para nada, fiz montes e vales em busca de ti. Encontrei-me às portas da morte, de tanto vergar, de tanto insistir. E no mar mil virgens à espera gritaram o meu nome, eu não respondi. Sonhei que era cego no bico de um prego, e quando acordei fui chorar escondido. Quem for rei virá num cruzeiro, se eu quis ser rei foi para sê-lo contigo. Quando o sol girar e o céu afundar, ouvirás finalmente o que eu digo. Dei o teu retrato ao genro de um sapo, herdei comprimidos para adormecer. Ai, rezei à santa fortuna, à deusa das tréguas do meu querer. E a verdade roubou um bote de casco partido para ir morrer. A jurisprudência leu uma sentença, eu fora detido por parecer diferente. E morar na casca de um ovo, sem ter cabido na cova de um dente. Quando eu quis falar, ela pôs-se a andar, tal o medo de ficar doente. Até que a mãe feia me deu a ideia de partir para a guerra santa do sul. Ai, talvez aí avistasse nalguma burca o teu olho azul. Só que o vento ouviu no deserto.
certo que alguém andava perto e não eras tu. Perdido e cansado, quis voltar a nado, mas já ia longe a minha juventude. Fui deitar-me ao pé de um barraco, adormeci num balde de tudo. Quando o sol nasceu, Deus mostrou-se eu, defendido o melhor que pude.
Apaixonado, anda apaixonado. Dom Fus Roupinho, viu o diabo no chiado. Anda apaixonado, anda apaixonado. Ora vem lá ver ao meu bem, quando é que a alegria lá te encontra. Guarda num lencinho as sementes do amor. Quem vier saberá, ao bater à tua porta, que o verão está vivo, eis o teu cantor. Bom fos roupinho, viu o diabo atrás da cerca. Homem não se perca, homem não se perca. Dom Fus Roupinho, viu o diabo atrás da cerca. Homem não se perca, homem não se perca. Ora vê lá bem, meu amor, quando é que a avenida não bifurca. Para um momentinho, vamos ao Adamastor. Junto ao rio vê-se o cais e o sopé da tua porta. Todo e cada dia entrega o seu valor.